Este foi o melhor negócio que eu já fiz na minha vida. Foi como o Emiron Martins, lá de Ponta Grossa, Paraná, se pronunciou, deu esse testemunho. Ele conta que estava no seu estabelecimento comercial quando apareceu um jovem com um novo testamento ofertado pelos Gideões e propôs um negócio a ele. Disse: "Você, se você me der um cigarro, eu te dou esse novo testamento." Ele prontamente aceitou o negócio. Esse negócio está fechado. E durante o dia, ele, nos seus afazeres da sua loja, não teve tempo nem de abrir aquele livro. Mas à noite, já estava fechando seu estabelecimento, quando lembrou-se daquele livrinho. Voltou, pegou o livro e colocou no bolso e levou para casa. À noite, já estava deitado, quando uma voz lhe falou: "Leia o livrinho. Leia o livrinho." E pela terceira vez: "Leia o livrinho." Ele levantou-se, pegou o Novo Testamento e abriu no Evangelho de João, capítulo 14. Leu todo o capítulo, os 31 versículos. Mas um daqueles que ele leu lhe chamou a atenção. Foi exatamente o versículo de número 6 que diz: "Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Aquele versículo muito lhe chamou a atenção e por muito tempo ficou falando ao seu coração. Então ele procurou saber o que queria dizer aquele texto. Procurou saber de alguém, de um evangélico, o que queria dizer aquele texto. Então, foi bem explicado que não existe outro caminho, não existe outro Deus, ninguém chega ao Pai que não, a não ser através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Passado alguns dias, ele foi a uma igreja evangélica e ali ele fez uma decisão diante de Deus. Hoje, o irmão Emiron é um servo do Senhor e serve na igreja ali no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus não volta vazia. Quero aproveitar para saudar a igreja com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meus irmãos, o Ministério de Gideões Internacionais figura entre as principais organizações mundiais dedicadas a cumprir a grande comissão em parceria com as igrejas evangélicas. Atuamos na frente de batalha da evangelização, de modo que milhares de vezes, todos os dias, muitos têm seu primeiro encontro com Deus através da palavra, através da sua palavra, distribuída pelos Gideões em grandes cinco áreas: na área de educação, na área de hotelaria, de hotéis, hospitais, prisões e forças armadas, que inclui exército, marinha e aeronáutica. Como homem de negócio ou profissional cristão, o Gideão deve estar sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Hoje somos quase 300 mil entre homens e mulheres, espalhados por 194 países ao redor do mundo. Humildade, Fé e obediência devem ser os traços do seu caráter. Esse é o padrão que a associação procura estabelecer para os seus membros. As esposas dos Gideões, quando fazem parte deste ministério, quando elas são filiadas ao ministério, são chamadas auxiliares. Aqui nós temos um auxiliar. A minha esposa, a Giovana, está ali. Eu gostaria que ela ficasse em pé. Muito bem, pode sentar mesmo. A auxiliar, ela tem um trabalho importantíssimo dentro deste ministério. Elas oram, testificam, contribuem e distribuem a palavra de Deus. É o Novo Testamento como esse de capa branca, que ela distribui na área de saúde. Desde 1899, os Gideões compartilham o Evangelho com o mundo. Editamos a Bíblia em mais de 90 idiomas e as colocamos e distribuímos em caminhos conhecidos do trânsito da vida. Alcançamos os mais longínquos pontos da terra, onde a maioria das igrejas não pode ir. Por isso, nós somos chamados o braço missionário da igreja local. E como membros das igrejas locais, nós visitamos anualmente as congregações para lhes contar como Deus tem usado as sementes que têm sido plantadas. Pela graça de Deus, distribuímos anualmente cerca de 70 milhões de escrituras no mundo. No Brasil, este ano que encerrou agora, o nosso exercício encerra-se no mês de maio, nós contabilizamos a distribuição de mais de 7,4 milhões de escrituras no Brasil. Em Alagoas, distribuímos 136 mil exemplares de Novos Testamentos. Desde 1908, já colocamos 1,7 bilhão de escrituras. A promessa de Deus, textualizada no livro de Isaías 55:11, está sendo cumprida. Diz a palavra de Deus: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará, mas prosperará e fará aquilo que me apraz, diz a palavra do Senhor. À medida em que homens, mulheres, meninos e meninas vêm a Cristo através da escritura distribuída pelos Gideões. Os testemunhos contados são inúmeros do que Deus tem feito através da distribuição da sua palavra por este ministério nos 194 países do mundo. Os irmãos de Mato Grosso, da cidade de Cuiabá, se reuniram para fazer uma grande distribuição, uma distribuição em massa, na cidade de Paranaíba. E ali se reuniram e foram àquela cidade. Passaram o dia ali distribuindo a palavra de Deus, nas escolas, nos hospitais, em repartições públicas, e distribuíram muitas escrituras sagradas. Ao final do dia, no término do seu trabalho, estavam voltando para casa, quando, na divisa da cidade, se reuniram ali. É costume nosso, ao distribuir a palavra de Deus, depois nós nos reunimos para orar, para agradecer a Deus e pedir que essas sementes brotem, dê frutos para a honra e glória do nome do Senhor. E eles fizeram, eles estavam reunidos ali, orando, quando o irmão Paulo Campos olhou, viu uma placa, assim escondida no meio da folhagem, onde estava escrita motel. Ele se dirigiu para lá e viu um caminho que ia até uma grande casa que estava lá na frente. Eles foram lá, aquele grupo de irmãos. E ao se aproximar, veio uma senhora, a dona daquele bordel, daquele estabelecimento pecaminoso, vem ao encontro daqueles homens. Ela conhece aqueles homens que estavam ali, porque ali estava o juiz da comarca, um Gideão, estava o delegado e outras autoridades que ela conhecia bastante. Ela se apavorou, ficou aflita, mas o Gideão então acalmou o coração dela. Não, nós viemos trazer aqui a palavra de Deus. Fique calma, fique tranquila, que isso não é uma batida policial. Essa é porque aí tem umas moças, tem de menores, mas elas vieram só passar o dia aqui atrás de alimentos, mas já estão voltando para casa. Ela disse, não, nós vamos deixar para vocês o alimento que não perece, a palavra de Deus. E perguntou, quantos quartos tem? Ela disse, tem tantos quartos. E ele deu um novo testamento, desses aqui, para cada quarto. E ela colocou, levou e colocou ali nos quartos. Ali era um local pecaminoso, onde os mineiros iam, trocavam tiros, se embebedavam, se prostituíam. Passado algum tempo, um ano, o irmão Paulo Campos voltou àquela cidade para os seus afazeres cotidianos, para o seu trabalho, no seu trabalho secular. Visitou a igreja, visitou o pastor da igreja e disse que ia pernoitar naquela cidade. E queria vir aos trabalhos da igreja. Ele disse, não, hoje não, nós não temos trabalho na igreja, mas nós vamos visitar uma congregação. Se você quiser ir, nos acompanhe, será uma satisfação enorme você nos acompanhar. Então ele foi, à noite, ele foi com os irmãos visitar aquela congregação. Ao chegar em determinado local, entrava na rua, saía em outro e tal, como se estivesse saindo da cidade. Ele disse, eu conheço esse lugar, já estive aqui há algum tempo. Ele disse, pois é, ali está a mais nova congregação da igreja. Ao se aproximar, a igreja estava repleta, os irmãos estavam ali, cantavam, louvavam a Deus. E depois foi dado a palavra ao irmão Paulo Campos, para que ele trouxesse uma palavra, trouxesse uma mensagem. Mas antes dele falar, eles iam ouvir aquela irmã, que era a chefe, a encarregada do círculo de oração. Quando a irmã se levantou, era exatamente aquela senhora que há algum tempo tinha recebido os Gideões, a proprietária daquele local pecaminoso. E hoje ela glorificava ao Senhor ali como uma casa de oração. De casa de prostituição, tornou-se uma casa de oração, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus promete abençoar a sua palavra a fim de dar frutos, para a sua honra e para a sua glória. Os Gideões têm visto muitas evidências das bênçãos de Deus sobre esse trabalho e sabe que ele cumpre a sua promessa. Como temos visto e ouvido através de centenas de testemunhos que têm sido declarados pelos irmãos, nós temos revistas, hoje já está no quinto volume, só repleta de testemunhos. E temos um testemunho que eu me propus a contar hoje para os irmãos. O diretor de divisão internacional, Dom Glives, foi designado para ir a uma cidade da Ucrânia, antiga União Soviética. Ele estava exatamente numa cidade de Artof, mas ele precisava ir a Krematov e tinha caixas e mais caixas de Novos Testamentos para levar, para fazer um trabalho naquela cidade. O transporte ali é muito difícil, só faz de trem à noite ou então de ônibus. Mas ele conseguiu com o irmão, um outro Gideão, um carro, porque dava para colocar na mala do carro todos aqueles Novos Testamentos e no banco traseiro. É uma prática ali eles economizarem gasolina, porque é muito difícil combustível. Eles só adquirem através do mercado negro. E eles fazem aquilo que nós chamamos aqui, aqui tem motorista, conhece, que chama de banguela. Quando sobe uma ladeira, ao descer, ele desliga o motor para economizar combustível. E ao subir ladeira, descer ladeira, numa dessas ocasiões, quando ele desligou o carro, chegou embaixo, o carro não pegou mais. Um lugar deserto, muito distante, onde dificilmente passa um carro ali naquela estrada. Colocaram o carro no acostamento, o irmão desceu, abriu o capô do carro e veio com a tampa do distribuidor. Naquele tempo, há algum tempo, os carros ainda usavam distribuidor. Hoje é tudo eletrônico, não usam mais. Mas veio com a tampa do distribuidor que havia rachado. Ele veio no porta-luva, tirou fita isolante, enrolou, colocou, tentou ligar o carro, mas não conseguiu. O carro não funcionou. Agora, naquela distância, no deserto, onde não passa nenhum carro, o que fazer? Só tinha um caminho. Ali mesmo, na beira da estrada, eles dobraram o joelho e oraram ao Senhor. Quando acabaram de orar, se levantaram, avistaram um carro que vinha lá adiante, chegou próximo a ele, a uma certa distância, parou. E a pessoa não veio. Eles, Dom Glives e o outro irmão, se dirigiu àquele rapaz, àquele carro. Na mão ele trazia um embrulho e entregou. Quando eles estavam preocupados em abrir aquele pacote, que viram a tampa de um distribuidor, novinha em folha. Quando se viraram para agradecer, não avistaram mais a pessoa, tinha desaparecido. Louvado seja o nome do Senhor. Colocaram no carro e prosseguiram a sua viagem. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não volta vazia. Mesmo que estejamos distribuindo 2 Novos Testamentos por segundo no mundo, a nossa necessidade ainda é maior. Hoje distribuímos cerca de 1,5 milhão a cada 7 dias. Essa é a nossa distribuição de Novos Testamentos. O mundo continua carente da palavra de Deus. A palavra do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ainda ecoa, ainda reverbera nos dias de hoje. Diz o profeta: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, ao olharmos a situação do planeta, nós verificamos 1/3 dos habitantes da terra que nunca ouviram falar de Jesus. O povo está carente da palavra de Deus. A preciosa semente precisa ser cultivada. Meus irmãos, são 4 bilhões de pessoas no mundo que precisam de Deus e de salvação. O povo está carente da palavra de Deus. É provável que os irmãos estejam pensando: como podemos ajudar esse maravilhoso ministério? A nossa necessidade número 1 é oração. E eu peço à igreja que ore por esse ministério. para que tenhamos fundos para a confecção e a distribuição da palavra de Deus em países e comunidades que mais precisam delas. E se Deus colocou isso no seu coração, eu pediria que pensasse depois em dar uma oferta financeira. Cada escritura que distribuímos, cada testemunho de salvação, é fruto da generosidade de alguém como você. Os Novos Testamentos que distribuímos nesses 194 países do mundo, fora dos Estados Unidos, custa R$2,50. Com R$250, nós compramos uma caixa com 100 Novos Testamentos, e podemos distribuí-los em qualquer parte do mundo. Esse Novo Testamento que colocamos nos hotéis, tem havido testemunhos maravilhosos de pessoas que um dia chegou no hotel para tirar sua vida, sua própria vida, e ali encontrou o Novo Testamento colocado pelos Gideões. E ali o seu intento foi totalmente desfeito, porque ele leu um texto da palavra de Deus e a sua vida foi transformada. Pois é, meus irmãos, esse Novo Testamento que colocamos custa R$3. Ele tem uma perspectiva de durabilidade de 2 anos ali ao lado da cabeceira de um hotel e pode atingir até 1.000 pessoas. E nós temos um testemunho aqui recente, aqui de uma cidade próxima, aqui de Recife, Hotel Itamaracá, é aqui na ilha de Itamaracá, Pernambuco, onde uma senhora chegou numa sexta-feira com uma bolsinha tiracola, uma bolsa na mão. Dirigiu-se ali para a recepção do hotel, fez sua reserva e foi para o quarto. Passado algum tempo, a gerente do hotel, a Denise, notou alguma coisa diferente naquela senhora, o seu semblante. Uma senhora simpática, bem vestida, foi para o quarto e ali ficou. Por volta das 22 horas, Denise passou na porta e ouviu choro convulsivo, e bateu na porta, mas ela não atendeu. Denise voltou, pegou o interfone e ligou. Perguntou: a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse: não, não preciso de nada. Naquele mesmo instante, ela colocou o fone no gancho, viu um Novo Testamento ali, na mesinha, no criado mudo, ali ao lado. Pegou o Novo Testamento, abriu e começou a ler. Passou a noite toda lendo o Novo Testamento. Leu a noite toda. A palavra de Deus falou ao seu coração, certamente. Pela manhã, ela não desceu para tomar café. Meio-dia, telefonou pedindo um sanduíche no seu quarto. Somente no domingo, pela manhã, ela desceu com outro aspecto, outro semblante, e debaixo do braço trazia um Novo Testamento. Tomou seu café e procurou uma rede, que tem várias redes armadas assim, e ali se deitou. Estava lendo quando Denise, a gerente do hotel, se aproximou e perguntou: a senhora tem algum problema? Está passando algum problema? Não, eu tive um problema. Vocês observem que eu cheguei aqui só com a minha bolsa de mão. Não trouxe nada, apenas um revólver dentro da bolsa. Eu vim com um propósito: tirar a minha vida, disse ela. Mas na hora que você ligou, eu encontrei um Novo Testamento ali ao lado e comecei a ler. E Deus falou comigo. E foi debelado o propósito de eu tirar a minha vida. E a senhora pensa ainda em tirar a vida? Perguntou a Jeres. Não, eu agora penso em outra coisa. Mas por que a senhora tentou fazer isso? Perguntou ela. Ela disse, sou casada há 20 anos e vim a saber que o meu marido tinha outra mulher. E o meu desespero foi tão grande, disse ela, que vim aqui com o único objetivo, tirar a minha vida. Mas Deus falou meu coração. E amanhã estou voltando para casa totalmente recuperada, totalmente restabelecida. Um ano depois ela voltou naquele hotel com seu marido e um casal de filhos, a sua filha e seu filho. E apresentou a Denise e hoje elas servem ao Senhor ali em João Pessoa, na Paraíba, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para concluir, eu gostaria de fazer um convite. Se você é homem de negócio ou um profissional liberal e deseja desfrutar da alegria de colocar a Bíblia nas mãos de pessoas que precisam de Deus aqui em nossa cidade. Se há alguém que possa ou queira, ou sinta o desejo de entrar nesse ministério, fazer parte deste ministério, que me procure após o culto. Mas eu gostaria de fazer um aviso, que é muito importante, é condição sine qua non para que você seja um Gideão. Primeiro, você tem que estar em plena comunhão com a sua igreja. É necessário que você tenha respaldo do seu pastor e que haja qualificação profissional. São esses os requisitos para que você ingresse nesse ministério. É um ministério maravilhoso. Deus tem abençoado esse ministério. Semana passada, fomos ali à cidade de Poço das Trincheiras, e eu me sinto bem, me sinto à vontade quando pego uma caixa de Novo Testamento e saio juntamente com os irmãos e saio pelas escolas distribuindo, entregando de mão em mão a cada aluno um exemplar da palavra de Deus e falando do poder transformador deste livro. E almas têm se convertido, muitos. À noite, nos cultos, comparece à igreja com o Novo Testamento na mão, como temos visto. Muitos vão à igreja com o Novo Testamento, e na hora do apelo, vão lá à frente com aquele Novo Testamento que recebeu na escola, e aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, isso é muito gratificante para nós que fazemos esse trabalho, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu concluo agradecendo ao pastor. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade de compartilhar sobre o Ministério Mundial dos Gideões Internacionais. Congregação, muito obrigado. Foi um prazer imenso participar do seu culto hoje à noite. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.